Rápidos Cast. Agora.
Cat, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP.
E com Eli, MP de volta.
E finalmente.
E a torcida vibra.
Estamos de volta depois de um mês, não dois, né? Dois de hiato aí. Não foi um hiato, né? Foi um buraco mesmo. Sabe o que eu descobri, Eli? Ficar um mês fora do Magic pode ser bom, mas dois meses não. Dois ou mais não.
Um mês você meio que se desintoxica, né? Mas dois meses você começa a sentir que tá faltando um pedaço, né?
É, começa a abstinência, crise de abstinência, né? Pra você ter uma ideia, eu, assim, não acompanho muita coisa, exatamente pra não desviar a atenção do resto da vida, mas eu fiquei. Eu tentava logar no Arena e fazer as missões diárias, né?
Uhum.
Mas, tipo, sem me dedicar pra jogar, tipo, um draft nem nada. Então eu só acumulei ouro. Minha conta tá com 100 mil de ouro.
Meu Deus.
30 mil G. Mas, cara.
Nossa.
Porque eu não uso. Tem uns 200 boosters sem abrir. Dá pra jogar muito draft. Se Dominaria for um formato bom, eu vou jogar muito draft.
Nossa, porque.
Aliás, cara, tá na hora de chegar a Dominaria, não tá? Tá muito tempo sem uma coleção T2.
É, acho que por causa da mudança de Innistrad, né? De ter condensado duas coleções muito próximas da outra, Dominaria que sofreu, né?
Bom, mas vou dizer, tô pronto pra Dominaria, viu? Chega de brincadeira no Arena, chega de carta virtual, pô. Tá na hora de entrar mais uma coleção nova, demora demais. E pior, quando chega a Dominaria, a gente vai ter o quê? Um mês e pouco, né? Com a coleção, porque logo depois vem a Guerra dos Irmãos.
Não, Guerra dos Irmãos é só. Acho que é novembro ou dezembro só. Acho que é novembro.
Então, vem setembro dominar e aí novembro.
Dois meses.
Depois, Nada, cara. Mas enfim. Tô pronto já, cara. Se quiser adiantar aí ao Wizards, fala pra eles ali. Eu tô pronto.
Já manda aí.
Já. Mas eu vi o final do spoiler de Double Masters também e fiquei assustado. Não sei se essa foi a conclusão da comunidade, mas pra mim, tipo, é uma coleção. Uma daquelas em que o EV não serve pra nada. Porque, sim, assim, tem carta tão forte, mas tão cara, e também tem carta tão inútil e que não vale nada, que não tem como você se basear num preço médio da coleção, porque você pode abrir, sei lá, 200, 300, 500 reais, ou pode não abrir zero. Tipo, eu vi uma mítica, de 2011, cara, a Imperial Archangel, uhum. Do primeiro lote de cartas míticas, lá de Alara Reborn, ou de Fragmentos de Alara, não lembro. Cara, quem é que pede essa carta em 2022?
Sabe o que eu achei engraçado? Eu tava lendo o State of Design e a sensação que eu tive é que Double Masters tipo, Double Master com Commander Legends e Baldur's Gate foi trocado. Tipo assim, o que todo mundo esperava pra Commander Legends saiu em Double Master. E o que ninguém esperava em Double Master saiu em Commander Legends, sabe? Tipo, se eles trocassem as coleções, faria muito mais sentido, sabe?
Ah, mas tem cartinha que nem pra Commander, hein? Te contar, então, tem umas míticas, tudo bem, que você quer muito abrir, mas tem umas ali que, e assim, colocar no slot de mítica ali é sacanagem pra certas cartas, sabe?
Acho que o grande problema dessa coleção, aliado a essas escolhas, foi o preço, sabe? Esse aumento de preços, por mais que ainda oficialmente chegue em Dominaria, eu já senti reflexo em Double Master, sabe? E aí, obviamente, né? Com coleções, entre aspas, melhores vindo, eu senti um esfriamento da galera em relação a Double Master. Tipo, eu achei que foi bem, bem fraco. Não sei lá fora exatamente como é que foi em números, mas aqui no Brasil foi bem fraco pro Master 7.
Contribuiu para a redução dos preços das cartas de Commander, pelo menos?
Ah, cara, assim, eu senti um pouco de mudança, mas assim, nada muito significativo, não. Tipo, tem uma coisa ou outra. É que assim, Double Master ela trouxe muita coisa pro Pauper, por exemplo, né? Então assim, pra mim particularmente foi boa, né? Mas eu acho que não afetou tanto os preços, até porque tem aquelas versões borderless também, né? Que dá uma camuflagem na vista do negócio. Mas assim, eu achei que foi mais do mesmo. Não achei que foi algo assim. Tipo, por exemplo,
juro que eu ia comprar. Desculpa te interromper. Eu juro que eu ia comprar Double Masters pra gente jogar em algum evento físico com os apoiadores e tal. Mas aí você acho que me convenceu lá no último momento a pegar Commander Legends 2.
Uhum.
E eu peguei, cara. Eu acho que já chegou, inclusive, eu tenho que verificar isso aqui. Mas eu peguei os 5 ou 6 boosters de Commander Legends 2. E não me arrependo, cara. Assim, Double Masters não é nem loteria. É muito pior do que isso.
É,
assim, pouquíssima chance de vir coisa boa.
Eu sei que a parte de compra é outro momento, mas, por exemplo, só três destaques aqui. A FOM caiu de 400 para 300. Foi uma redução significativa. Na verdade, assim, ela caiu mais de julho para julho agora, né? Porque, tipo assim, ela tinha fechado o mês de junho, que foi o lançamento, né? Aí ela caiu para 326, 300 agora. Então, assim, já foi uma queda mais do que eu tinha visto no começo do mês. Deixa eu ver.
Manadrain. Caiu bem? Tá com que? $40 agora?
Manadrain tá 185. Não foi uma queda muito substancial, não. Foi muito pouco. A Vren 6 também caiu bem pouco. Ela tá agora... deixa eu tirar os...
Aliás, você viu o vídeo do nosso canal do Hack Discast? O último vídeo lá?
Acho que eu não vi.
Esse que você fala abrindo um booster de Modern Masters 1. E veio a Vren 6, cara, com o emblema.
Aí sim.
Olha só, eu não sei se era padrão, eu já não lembro mais ele, se vinha sempre o emblema do Planinalda que você abre. Eu acho que sim, né?
Não? Eu acho que não.
Eu acho que depois de um tempo isso passou a ser padrão, sim. Tenho quase certeza. Se o pessoal que estiver ouvindo aí lembrar, confirma, por favor. Mas eu acho que a partir de um certo ano passou a ser padrão, tanto em coleção comum quanto em coleção extra, assim, de vir o emblema. Mas aí eu fiquei feliz, coloquei os dois no mesmo shield e tal. Tá aqui, tá novinho, eu não vou usar pra nada, vou passar pra alguém, sei lá.
A Vren 6, ó, ela caiu de 520, que ela tava, que era a última de Modern Horizons, quando saiu o Double Masters, né? E ela tá 410 agora.
Ok, uma quedinha. Não joga Legacy, né? Só Modern.
Outro que eu queria ver, essa aqui eu sei que caiu bastante. Deixa eu até ver pra quanto que foi. Se eu tirar o foil hat de aqui, que é o Pastor Gelossauro.
Essa aí precisava. Essa aí precisava.
Ela caiu mais de 50%. Ela tava 468. Ela tá hoje por R$200.
Ah, tudo bem. Vai jogar no Legacy, certo? E quem tá nesse deck Legacy tem até Burst de Gen no deck. Então pode conviver aí com um set de cards que vai custar R$800 pra colocar.
Então, tipo assim, eu acho que assim, ela teve um impacto em algumas bombas, mas considerando a coleção toda, eu acho que o impacto foi pouco, sabe? Pelo que se esperava da coleção e por ser um Master Set, né?
Cara, as míticas dessa coleção tão nojo. Vai, tirando essas aí que sempre, toda coleção Masters tem, mas tem muita mítica nojenta.
Sim. Bitter Blossom.
Imperial Archangel, cara. Não dá. Essa carta tudo bem ser mítica em 2011, mas hoje poderia ser incomum, tranquilamente. Elas colocam um manto, sabe?
Manto. Monastery Mentor. O Monastery Mentor, aí lenda.
Isso aí não foi banido? Monastery Mentor não foi banido?
Ele é banido do Legacy, não?
Eu acho que sim, não?
Não, é válido.
Nem joga mais.
É válido no Modern e no Legacy, inclusive.
Qual o ciclo de terrenos de Double Masters mesmo?
É aquele de Battle Bond, não
é? Ah, é.
Deixa eu ver se
é Imperial Archangel, desceu pra raro, eu me enganei. Mesmo assim, não vale como raro, não.
Mesmo assim, ainda continua ruim.
Não dá. Tem umas rainhas de standard, sabe? Umas cartinhas, umas lendárias de standard que, sei lá, não sei o que estão fazendo aqui.
Não, faz nenhum sentido. Essas cartas. Poderia ter sido muito melhor do que foi. Não, na verdade não tem ciclo de... Não tem, o ciclo que tem aqui é as Bounce Land.
Incomuns ou comuns, né?
Tem a Caverna das Almas e o City of Brass.
E o que teve de downgrade importante por pauta?
Esse sim, teve muita coisa.
Ah, é? Vocês já falaram no podcast?
Não lembro se a gente chegou a falar.
Fala os mais importantes aí, então.
Monastery Swift Spear.
Porra, que bela adição pro Mono Red.
Então, essa foi uma maior mudança, sabe? Tipo, foi assim, fantástico, sabe? Tipo, mudou totalmente o formato, sabe? O Mono Red ganha turno 3 hoje em dia.
Mas é só no Mono Red que ele entrou?
Basicamente, porque a Balde de Mana não permite fazer um Boros, por exemplo, que era a outra opção por causa do... Como é que é o nome do bicho aqui? é o Legionário do Décimo Distrito, não sei se você lembra, aquela que é Boros, ela saiu em Guerra da Centelha.
Sim, então
ela é comum agora também.
Não joga em um Gru, por exemplo.
Então, o problema é que continua sendo a base de mana, não vai ser rápido o suficiente, sabe?
Eu tô pensando no bichinho que quando entra joga duas, o Xamã lá.
Então, agora tem um outro companheiro, experimento um.
Ah, é, olha só.
Então tem umas tentativas, mas ainda não,
bola.
Não fez resultado ainda.
O que mais além dessas duas?
Might of Old Cruza.
Isso já não é comum?
Não.
Não, é uma mana mais 4, se for na principal, né?
Isso. Lavacoil.
Lavacoil? Que é Lavacoil? É uma mana da 3 de dano.
Tô é, nova. Duas manas dá 4 de dano e exila se a criatura morrer.
Mas é 4 de dano em qualquer alvo?
Não, é a criatura.
Ah, tá.
É, Izzet Charm.
Comum?
Comum. O patrão ficou louco, cara.
Pô, o Pauper tá ficando legalzinho, então, cara. Tá com umas cartas bem deep, né?
Cara, teve um downgrade de raro pra comum. É o Oráculo Habitante do Escuro, não sei se você lembrar. Ela é de M19. Não. É duas manas, é um Goblin Xamã, 2-2. Você paga uma, sacrifica uma criatura e exila o card do topo, posso castar ele neste turno.
É, cartinha boa, pô. Sim, ótima carta.
Sensacional. Tudo bem que só tem um deck que tem jogado com ela, mas é uma carta muito boa.
É uma carta cuja complexidade não lembra nada Pauper, né?
Sim, sim.
Magic não foi feito pra ter carta comum com tanto texto assim.
Não.
A Wizards é que tá ali, assim, claramente fazendo uns downgrades para o Pauper.
Sim,
não tem cabimento nenhum isso na concepção de design de carta comum deles. Isso aí
exatamente.
É aceno pro Pauper. O que é bom pra gente.
Sim,
que abre a manja, pra gente é bom.
Sim, Militia Bugler, não sei se você lembra dela, aquela 3 manas, 2-3, que é. Eu jogo bastante deck de humano, de soldados e tal. Ela é 2-3 vigilância, quando entra, você olha 4 do topo e revela uma. Revela então, isso é bem bom. Isso é bem bom.
É, muito valor, muita vantagem.
É, assim, de maior destaque acho que é ela. Tem aquela Vampire Sovereign, que é de M19 também.
É um Lorde de vampiro?
Não, ela é um vampiro. É 5 manas, 3-4 voar, quando entra, drena 3.
Não lembro disso.
É, de M19.
Me joga?
Tem jogado, tem aparecido.
Ok. Pelo menos...
teve bastante coisinhas boas, assim, que apareceram, sabe? Então... ficou bacana. Eu acho que valeu. A coleção mudou bastante. O Pauper, né, tem espaço para muita coisa ainda que não deu para ser explorado, sabe?
Tá. Bom, que bom. Pelo menos para alguma coisa a coleção ajudou.
Sim.
Eu sei que tem umas cartas legais também, uns frames.
Sim, tem os Borderless. Sensacional, MB. Eu sei que você não gosta muito dessas firulas, mas, cara...
Então, andei vendo, tem... Tipo, eu gostei muito da Jeskai Ascendancy, por exemplo.
Sim. Né?
Não é bem Borderless, nem nada disso, mas é um tratamento que combina muito com a arte da carta, com a cor da carta. E os Borderless em si, tipo... não sei, tem uns que eu esperava mais, tipo o Raio. Eu não gostei muito do Raio. Eu acho que tem seus fãs, né, aqui, mas em geral, assim, eles, posso dizer que eles capricharam nessas versões mais diferentes das cartas. Eles chamaram até o Richard Kane Ferguson, né, que fez umas cartas de Legends, o Dacon Black Blade, por exemplo.
Uhum.
A arte dele é bem característica, ele fez a Marquesa da Black Rose, uma versão dela, Borderless.
Eu peguei o Seeker of the Way, o Borderless, peguei a Bounce Land Boros também, e já vi na mão o Quasar Pride Mage e a Monastério Swift Spear também no Borderless. Cara, ficou muito bonito, cara. Ficou um tratamento muito bem feito, porque assim, ela muda um pouco, obviamente, pela falta de board e tal, né? É igual outras cartas, mas as artes não fogem, sabe, ao Magic. Tipo, não quer dar tratamento realista, entendeu? Então, tipo... Ó, o Chaos Orb é do Phil Foglio, sabe? Tipo, muito sensacional essa arte dele, sabe? Então, assim...
Isso é bom dessas coleções. A Wizard faz o que ela quer, né? Manda o pessoal go crazy. Realmente, não tem que se apegar a um estilo específico de arte ou ao aparecer certos personagens. É uma coleção bem livre.
Sim, sim.
Então tá, lá se foi. Qual a próxima coleção, hein?
Tá meio bagunçado porque teve uns atrasos aí, mas tem Dominaria agora em setembro. Tem aquele deck de Commander do Warhammer em outubro.
Nossa.
Em novembro...
Infinity? Outubro ainda, né?
Não, mudou também. Então, aí em novembro é Guerra dos Irmãos. Em dezembro tá Infinity e Jumpstart 2022.
Pensei que Infinity era outubro.
Não, mudou pra dezembro.
Tá. E Jumpstart 2022, tinha esquecido disso. Não. Mas vai ter booster de Jumpstart em Dominaria.
Sim, Jumpstart. A lógica é a mesma, são menos temas do que o padrão, né, da coleção Jumpstart. Acho que são 10 temas só, mas é uma bela iniciativa. Inclusive, pelo que eu entendi, teremos eventos de pré-release com o Jumpstart Booster.
Ah, olha só. E se tiver a opção de Jumpstart ou selado no seu pré-release, qual que você joga?
Cara, vai depender muito do preço. Eu tô inclinado a verificar isso.
Mesmo preço pra jogar 3 Jumpstarts, porque você recebe 2 boosters, né, no Jumpstart. Então, pra jogar 3 Jumpstarts ou um selado.
Cara, eu fico bem na dúvida. Talvez eu jogaria Jumpstart por ser o primeiro, sabe? Por ser a primeira experiência.
Ok. Pode
ser. Eu acho que valeria. O que eu tô pensando como é que eu vou fazer é por causa da... Bom, você não deve ter visto, mas vão ter promos especiais nos 8 próximos eventos de pré-release. É uma promo, ela é foil, ela é old frame e ela vai ter um carimbo de cada ano do Magic, dos 30 anos.
Vocês já falaram isso aqui no podcast?
Já, isso foi o que a gente falou na semana passada, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito da opção.
Interessante.
Deixa eu ver quem é quem. 1993 é Serra Angel, na arte do Kevin Walker.
Clássico. 94
é Ball Lightning.
Clássico.
E 95 é Elfos de Findor, mas tem um detalhe que ela sairá em alemão apenas.
Nossa.
Então,
você joga pré-release no Brasil e ganha esse elfo em alemão, é isso?
Isso. Acho que são 8 cartas dessas 30, 8 ou 12, sei lá, vão sair em outro idioma que não é inglês e somente nesse idioma.
E todas no pré-release de Dominaria?
Não, pelo que eu entendi, essas 3 vão sair no pré-release de Dominaria. A gente não sabe como vai receber. Eles vão informar no dia 18 agora, que é o Wizards Presents lá.
Eu entendi.
Mas as 30 vão ser entregues até o pré-release da coleção que sai no meio do ano que vem, né? Em agosto do ano que vem.
Eu acho que eu vou colecionar essas aí, hein?
Vale a pena. O fato de, tipo assim, se for uma promo por evento, eu jogaria 3 Jumpstart por causa de, pra poder pegar as 3 promos.
Entendeu? Se o preço for um terço, né, do preço do selado, sim. E aproveitando também, 30 é um número redondo, é um bom número pra parar de jogar Magic, né, pra quem quiser terminar a
carreira. Completa o ciclo, fecha e vida que segue, né?
Paguei quando tinha 30 anos, faz essa coleção, termina os deckzinhos aí, pronto.
Aposenta, imortaliza e já era.
Cara, é fogo, a gente fica 2 meses aqui e vi muita coisa. Mas vamos começar o podcast.
Só uma novidade que eu queria falar pra você, o pessoal já ouviu no programa passado, que essa aqui vai sacudir um pouco você. Eles mexeram em algumas lendas
que
de Dominaria.
Assim?
Vai ter uma série de... Vai sair só em Commander, tá? Só nos decks Commander de Dominaria. E vai chamar Legends Retold. Eles vão pegar lendas antigas, vão repaginar elas pra habilidade e coisas atuais.
Isso aí tem muito a minha cara, pra fazer a página da coleção das novas encarando as antigas.
Caramba. Aí eles já spoilaram 3 lendas.
Quais?
Ramírez de Pietro.
Opa, o pirata.
Thor Walk.
Também de Legends.
Isso. E a Jasmine Boreal.
Também de Legends.
Isso. São todas de Legends, pelo que eu entendi.
Por causa
daquele rolo do booster de Legends que vai sair, da carta de Legends que vai sair no Collector Booster de Dominaria.
Nossa, cara, e pior que assim, não tem nada o que fazer com essas lendas de Legends na coleção. Eu gosto de montar umas páginas bonitas, sabe, tipo, temáticas, e as de Legends não, é uma atrás da outra, porque não tem muito o que fazer com elas, ó. Acho que uma das poucas que eu faço é a Jedit Yorjanin, porque tem uma versão dela em Planar Caos, os dragões lendários, porque são dragões lendários, mas não tem muita coisa pra fazer com Legend. Então, quando eles me dão isso, é uma chance de tornar a coleção um pouco mais interessante, né? Gostei. Mas, tipo, novas habilidades, novo custo, poder e resistência, tudo novo.
Isso, ó, por exemplo, a Jasmine Boreal, que ele é uma criatura que não tem habilidade nenhuma, né? habilidade dela, ela vira e adiciona uma verde e uma branca. E você só pode usar essa mana para caçar criaturas que não têm habilidades. E criaturas, e ela tem uma habilidade estática, e criaturas que você controla que não têm habilidades não pode ser bloqueada por criaturas com habilidades. Sabe?
Então, tipo assim. Quantas manas?
Ela é 3 manas, 2/4. Uma e uma Celeste, né?
Já é melhor que o original, de longe.
É tipo assim, as três são versões melhores do que a original. Primeiro porque tem habilidades relevantes, sabe? Assim, não são fantásticas, mas tipo assim, dá pra você fazer um commander em volta. E as três são incomuns, então assim, acho que não vai ser um problema tão grande de acesso também.
Oh, gostei, cara. Como é que consegue isso mesmo?
Elas vão sair no nos boosters de commander. Dos decks de commander. Vai sair no set booster também, né?
Tá, então vai dar pra comprar a avulsa, né? Porque vai ter muita gente comprando deck de commander e não usando essas cartas também.
Dá, tranquilo.
Tá, bacana. Bom, vou começar o podcast então, agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Nossos apoiadores, como sempre, mantiveram lá nosso grupo bem agitado. E dizer que nós temos várias formas, né, de suportar esta bagaça. Eu vi aqui no Spotify e muita gente já deu 5 estrelinhas. Obrigado a todo mundo aí que esperou. E pela paciência também, né? São momentos da vida aí que a gente tem que se dedicar a outras coisas e acabou aí ficando num hiato no podcast. Então, obrigado pela paciência aí.
A paciência comigo também, né? Nesses programas que eu fiz aí com o Felipe também. Eu sei que não é fácil, né? Tipo, por mais que a gente acompanha, né, eu, né, tive minhas dificuldades em fazer e, né, com a correria da vida também não consegui manter aí a periodicidade, então...
Você deve ter pensado que esse cara é louco, né? Esse bebê é louco, né? Como é que ele faz isso toda semana?
Nossa, cara, e tipo assim, tanta coisa aconteceu nesse período e aí, tipo, né, tudo isso tipo, vocês que não veem a pauta sendo feita, cara, dá um trabalho surreal fazer isso semanalmente.
Né? Cara, mas você falou tanta coisa aconteceu no Magic, assim, tanta coisa aconteceu mesmo?
Cara, é que, tipo assim, várias coisas diferentes aconteceram, sabe?
Assim, então... tirando o Magic digital, que eu sei que é muito dinâmico, mas no Magic físico, de papel, assim, terminou Double Masters, veio o quê? Não veio nenhum
é que outro começou... produto grande depois. Não, produto não, mas é que começou os classificatórios, né, da CCG, né?
Sim. Teve alguma controvérsia, alguma coisa assim?
Ah, teve
polêmica.
Teve a polêmica lá com o Batutinha, né? Não sei se você não chegou a acompanhar, né?
Nossa, lembro vagamente de alguma coisa com Batutinha.
Então, assim, teve um problema de ruling num evento, e aí, eu não vou discorrer a situação em si, mas assim, teve um problema de uma carta durante o jogo lá, e aí foi dado o ruling errado, ele levou a partida e levou o campeonato, e depois, isso foi no domingo, na segunda-feira essa situação veio à tona, e aí massacraram, né, independente de com razão ou sem razão, né, a situação tomou proporções absurdas, né, e inclusive...
Imagina, jogador de Magic nunca exagera.
Não, e assim, produtores de conteúdo entraram na história, sabe? Nossa. Assim, virou uma bola de neve, aí já começaram a parte de ofensas, né, tipo assim, tentar humilhar o cara também, e tanto que culminou com o término de contrato dele com a Liga Magic.
Caramba, chegou nesse nível?
Chegou.
Caramba, que zoado.
Foi
errado num campeonato, né? Foi campeonato físico, então.
Isso, do classificatório agora, do CCG, sabe?
Tá.
E aí gerou outras conversas, né? Pela questão do ruling, o evento não tinha juiz... Né, que aí veio à tona que todos os eventos, né, dos classificatórios não têm exigência de juiz, aí começou uma outra discussão sobre isso aí, se tem que ter, se tem que não ter, sabe? Então ficou complicado. Aí isso foi elevado pro nível das lojas, que as lojas estão fazendo errado em fazer esse tipo de evento sem ter juiz. Só que assim, né, é a galera que gosta, né, de polemizar o negócio e avaliar pouco a situação, né? Não é um negócio simples, não é tipo assim, faz esse jeito que vai resolver, não é tão simples quanto a galera às vezes acha, sabe? Tipo...
Mas eu consigo imaginar todas as partes mesmo, porque a gente tá falando de evento que tem Modern também.
Sim.
De todos é o formato mais caro que esse evento permite. E Modern você tá jogando com um deck do quê? De 2, 3 mil reais? Até mais?
É, o Four Color Elementais lá já deve estar batendo 6, eu acho.
Então, e anos de prática, né? Então você vai para um evento desse, você quer o mínimo de confiança, né? Na organização do evento e nos rulings também. E às vezes não dá para confiar mesmo em qualquer pessoa. Você quer uma certa credibilidade ali. A história do Magic sempre foi junto com o juiz, né? O Magic é competitivo, sempre foi junto com o juiz. Então eu imagino que tem esse lado também da pessoa se sentindo o direito de exigir esse tipo de contraparte na organização. É uma segurança mesmo.
Sim, o que eu acho que às vezes o pessoal avalia friamente, né? É que, por exemplo, a galera não vai querer pagar 100 ou 150 reais num evento para que ele tenha um juiz, sabe? E aí também entra numa outra situação, entendeu? Tipo, a loja vai ter que bancar isso sozinha, também não, né? Então, assim, toda essa discussão acabou acontecendo por causa dessa polêmica.
Complexo mesmo.
Né? Então, assim, eu entendo que não é simples de ser resolvido, e eu acho que cabe a discussão, mas não da forma como ela acabou acontecendo, sabe? No final, ela não foi sadia pra comunidade em si, sabe?
Cara, e a nível Wizards, teve banimento nesse período?
Banimento... Acho que não. Banimento... Deixa eu ver.
Não,
acho que o último banimento que teve foi o da Wynota só, né?
Nossa, eu acho que eu falei disso, então. Foi?
Não, acho que... Foi você que falou? Eu não lembro se você tinha falado. Acho que não teve banimento de lá pra cá.
Nossa.
O último foi esse mesmo.
Tá bom. Bom, curiosamente ou não, hoje a gente vai falar de um banimento lá na fase de manutenção. Barra principal, né? Acho que tem tanta notícia pra gente fazer um catch-up que é melhor juntar as duas nessa fase aí. Mas antes, cara, tava com saudade do quiz da semana?
Eu tava, porque eu falei claramente que o quiz é do MP e quando ele voltar, ele volta a fazer.
Ainda bem que você falou quiz, né? vamos
as
lá,
piadas então. Ruins também são suas.
Essa eu compartilho. Pode usar. Seguinte, essa é capciosa, tá? O que faz exatamente Mina Uivadora? A resposta vem lá na fase final.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Essa é complicada também, hein?
Essa aí é mais difícil do que parece.
Uhum.
Mas vamos lá. Banimento no Duo Commander League. Uma cartinha só foi banida. Em Commander Legend saiu um Planinauta que pode ser o seu Commander, um Planinauta Gru, né? Minsk Bull, sabe aquele que é um carinha e o esquilo, né?
É o ratinho lá, né?
É um roedor, vai.
É, um roedor, justo.
E ele faz ficha do quê? De Hamster Lendário quando entra e tal. Pra quem não lembra, é 4 manas, entra com 3 marcadores, tem o +1 e tem o -2, ele pode ser o seu Commander. O +1 coloca marcador coloca 3 marcadores +1/+1 em até uma criatura com atropelar ou ímpeto. E o -2 sacrifica uma criatura e ele causa X de dano a qualquer alvo, onde X é o poder da criatura sacrificada. E se foi um hamster, você compra X cartas. E lógico que quando ele entra em jogo, ele põe um hamster 1. E isso aqui foi banido porque ele, de acordo com o site, aqui ele é muito rápido e ele é um trem bala numa carta só, ele faz várias coisas com uma carta só, né? Ele acelera bastante o jogo, o clock, né? Faz um bicho 4-4 no turno em que entra e depois um 7-7 e assim vai, e pode comprar carta e ainda causa 7 de dano na sua cara no turno, sabe, é bem forte. Ele cresce também, né, ele não gasta lealdade pra poder fazer o touch por marcador, então pode ser bem abusivo.
Tem trample e haste, né, então é bem complicado, né, de lidar com bicho desse.
A fichinha é forte. 4 manas é um planalta que já põe um bicho 4-4, né? Com ímpeto e atropelar.
E se repor, né? Todo turno ele vai colocar o ficha novo. Então, assim, você vai estar sempre batendo com ela, né? Então, acho que é meio complicado realmente, né? E a habilidade, o menos dele também é bom, né? No turno seguinte, né? Você vai bater, vai poder sacrificar ele, causar X de dano qualquer alvo, sabe? Então acaba sendo bem, bem forte.
Isso aí. Cara, e má notícia pra quem esperava os Challenger decks de pioneiro, né? Já que estamos aí na temporada, pra quem for jogar os classificatórios, foi adiado pra 4 de novembro. Já tem lista desses decks?
Lista não, tem só os temas, né?
Quais são os temas, você lembra?
Puta, aí você me pegou, hein? Você me pegou. Pera aí que eu já vejo para você já.
Os últimos Challenger decks também foram Pioneiro, não?
Acho que foi. Acho que ele tinha sido, sim. Eu não vou achar agora.
Não, não tem problema. A gente fala... Ah, é só em novembro mesmo que vai sair, cara. Ainda estamos em agosto. Calma, calma.
É, mas eu acho que era um... Eu acho que era um grupo... Ah, já tem aqui. Não, 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 esse aqui é o antigo, pô. 2022. Aqui. É um UB Control, um BW Humanos, um Izzet Fênix e um Gru Stomp.
Ah, o Izzet Fênix interessa, hein?
É, o resto não vale nada, porque nenhum dos outros três decks não são decks, né? É um montuado de carta.
Não, não são decks do meta.
Não, nenhum dos três jogos.
Meu Deus, começou bem.
É, aí só falta o Izzet Fênix, tipo, vir com duas Fênix, sabe? Aí completa mesmo a...
É, ah, uma cagada.
Só, né? Só pra você ter ideia, o Gru Stomp na capa dele é o Glorybringer. Glorybringer faz uns 15 anos que não vê jogo.
Meu Deus. Ele vê jogo no Historic Brawl.
É, só.
Aliás, Historic Brawl que estão jogando de Gojuntai, viu?
Pior, né?
Nossa, só esse Commander 5 cores. É eu com meu Fraxius e esse Commander 5 cores. Encantamento. Que chato. Um padrão de jogo bem previsível, assim.
Sim,
mas
sim.
Mas tudo bem. É, dá um certo gosto, assim, um certo prazer em ficar jogando Magiquinha que destrói encantamento ou artefato contra esse deck. Aí todo o plano de jogo vai por água abaixo. É uma delícia.
O bom é que é fácil de responder, né?
É, quando vem os mágicos que destrói encantamento, né? Senão eles não bola fácil também. Porque o jogo acaba rápido. É, e agora vamos falar do State of Design, né, Eli? O artigo que sai todo ano e que todo ano a gente tenta ler, porque ele é bem longo, ele é o artigo do Mario que resume o ano. E muita gente falando desse artigo, especialmente esse ano. Parece que o Mario tá admitindo coisas que normalmente ele, como voz do design da Wizards, não admitia, né? O Cabrito Montes acho que fez um vídeo também, o Elba do Fazendo Nerdice também fez um vídeo comentando esse artigo. Ele parece estar bem diferente dos anteriores nesse sentido. É, você que deu uma olhada, resumiu aqui, cara, o que, que se destaca dele?
É, eu achei um artigo bem direto, VMP. É, normalmente o Mario, ele gosta de florear as coisas, né? Então eu achei um pouco mais direto. Em linhas gerais, ele dá destaque para ampliação de horizontes da Wizard, né? Que nesse último ano eles fizeram coisas que eles nunca imaginavam que eles iam fazer e que o Mario de 2021 nunca aceitaria o que o Mario de 2022 fez. Foi nas palavras dele. Melhoraram o color pie, principalmente o branco, na verdade, né? Melhoraram a cor branca, né? Conseguiram inserir coisas que o branco não fazia não fazia bem ou não fazia.
Ele tá se referindo a Commander, principalmente.
Né? É, basicamente, né? E eles trabalharam, orientaram o design, né? Pra trabalhar com o feedback, né? Então a galera sempre dá o feedback e eles procuraram trabalhar o design orientado ao feedback da comunidade. Então, é ok, mas é interessante ele admitir esse tipo de só, porque nós já estamos vendo isso, né? Mas admitir isso também é interessante. E de lições, eles tiveram claramente problemas de compatibilidade com coisas que já existem, né? Então alinhar cartas novas com cartas antigas, com mecânicas antigas, né? Várias coisas dando problema, alguns banimentos e coisas do tipo. Excesso de complexidade, né? Já vem falando isso há um bom tempo, né? E é interessante também ver o Mario admitir esse tipo de coisa.
Sim.
E a melhoria da comunicação, né? Que a gente teve vários problemas de anúncios sendo cancelados ou troca de erros de datas, informações incompletas ou incorretas em produtos, né? Então uma das coisas que eles estão trabalhando, eu já acho que já houve mudanças, tá? Profissionalmente eu tenho visto melhoras significativas em como o Wizard tem passado as informações. Primeiro com antecedência e segundo com uma amplitude maior de detalhes. Sabe?
Lembrando que ele trabalha na Liga Magic com produtos, né? Anúncios de produtos, imagens de embalagens, coisas assim. Então esse tipo de comunicação é extremamente importante, porque lojistas são as veias internas do Magic, né? Sem lojista, basicamente o Magic não sobrevive, né? Não tem campeonato local, não tem jogo local. Então isso é muito importante.
E assim, o lojista ele está preocupado, entre outras coisas, em vender o produto, né? Então, quanto mais assertivo for o cadastro, as informações prestadas, é maior a chance de ele conseguir vender um produto, né? Então, a ideia é que o sistema funcione mais próximo aí do ideal, né? Da fidelidade de informações. E isso precisa vir o mais claro possível da Wizard, né? Que é uma coisa que tem melhorado, né?
Que bom.
Aqui eu vou passar rapidinho sobre as coleções, né? Que senão se estende muito, mas assim, por exemplo, Innistrad Midnight Hunt, que é a primeira, né? Que é o Caçada Meia-Noite. Ele comenta sobre as mecânicas, que foram mecânicas boas, que o pessoal gostou da ambientação, né? De bruxas e coisas do tipo, né? De ter ressuscitado alguns personagens antigos. Ele cita aqui a Hal e a Alana e a Arlene Cord. Né? Foi interessante. E o fato de terem lançado um ciclo de terrenos interessante, são as Slowlands, né? Que saiu nas duas Innistrads, né? Meio a meio. Ali foi um ciclo bem interessante, né? Pro Pioneer, mais especificadamente, né? Isso que funcionou bem, que não funcionou legal, Lobisomens, isso é claro, né? Os lobisomens foram horríveis, né? Tanto que todas as coisas que ele fala que foi ruim, tá meio que relacionado aos lobisomens. As mecânicas dos lobisomens não foram boas, a mecânica de dia e noite foi ruim, além de ser difícil de seguir isso no papel, né?
Sim.
As cores do limitado não ficaram balanceadas, então as cores Esper, né? O azul, o preto e o branco eram claramente mais fortes que a vermelha e a verde, que são as cores dos lobisomens, né? Então tá tudo intimamente ligado, e Double Feature foi um erro colossal.
Rapidinho, só voltando na Innistrad de Lobisomens, foi um erro também de criar expectativas deles, né?
Uhum.
Eles anunciaram como uma coleção de lobisomens em que, no fim, não era de lobisomens, né?
Então, o nome que eles deram, né? Era Innistrad Werewolves e Innistrad Vampires, né?
Antes de dar o nome, né?
Uhum.
Isso. Então eles criaram expectativas equivocadas, e as pessoas, principalmente o jogador de Commander, né? Tava assim, esperando algum grande lobisomem para poder, ou alguns grandes, né? Para poder capitanear um deck aí de Commander bom, e não ganharam.
Não, o Tovolar foi o único que acabou jogando, né? Em alguma coisa, né?
Pois
Mas ainda não é uma grande criatura no final, né?
Mas é um Tovolar e ficou aqui, né? Desculpa, perdeu. Você falava de Double Feature, né? Acho que apenas na parte visual, né? Pra quem curte o preto e branco, essa pegada de terror, um pouquinho nos terrenos também, que eu achei alguns terrenos bonitos nesse formato, mas o produto em si era um produto que acho que você tinha metade das chances de tirar a carta que você queria, porque ele era basicamente as duas coleções juntas em uma só, e quase que o dobro do preço. Acho que era 70% a mais do que um booster comum. E assim, se tivesse sido lançado como algo comemorativo de X anos de Innistrad, ou, sabe, para relembrar a coleção, mas foi lançado logo depois
da
segunda Innistrad. Não dá, né?
Eu acho que o que ajudou a piorar a imagem do negócio, você já teve as duas Innistrads num período curto de tempo, e logo depois já lançou esse. Então, tipo assim, sei lá, em 3 meses você teve 3 coleções, sendo que uma delas era reprint de metade de cada uma das duas primeiras, sabe? Então, tipo assim, foi em excesso as cartas, sabe? Então, achei que...
Se teve um público que poderia se valer disso, é o público de limitado, né? Vai que o formato foi criado para rodar melhor no limitado, com as duas coleções juntas, e aí você poderia lançar no Arena, por exemplo. Mas, se eu lembro, nem no Arena eles lançaram.
Não, acho que o Double Feature não saiu no Arena.
Eu acho que não também.
Não. Então, acho que ali aliou um outro detalhe, que foi a questão preço. Então, tipo assim, você tinha uma edição voltada para draft, que era mais cara do que uma edição de T2, né? Então, tipo assim, a edição não era boa para adquirir cartas, não era boa para jogar, então, assim, ela foi um total erro no final, né? Então, não atingiu nenhum dos objetivos, eu acho.
Maior erro do ano.
Provavelmente. Voto Carmesim. As mecânicas eu acho que foram boas. Tanto, as duas Innistrads eu acho que tiveram mecânicas interessantes. Casou bem algumas coisas. A mecânica de sangue foi muito boa, inclusive, né? A gente falou aqui nos programas passados que a ideia deles é que ela seja ela vai ser uma mecânica decídua, né? Junto com o tesouro, com os toques de comida e as pistas, né? Então, eu acho que realmente foi um belo sucesso. As cartas do Drácula, né? Aquelas versões de Drácula também, foi bem recepcionado aí pela comunidade. E a questão do tema do casamento ali, né? Da Olivia e tal. Teve gente que gostou, eu achei totalmente desnecessário, mas acabou que teve uma parte da comunidade que gostou. Das partes não tão boas, eles queriam trazer aquele clima de terror, né, de horror e etc, mas pra mim, né, e pra boa parte das pessoas também não fez muito sentido, acho que acabou não transmitindo isso no final. Enquanto as habilidades que combinavam, né, com a primeira Innistrad foi boa, as outras acabaram não sendo tão boas, né, que é o Training, o Cleave e o Exploit, né, que é, acho que é treinamento, o Cleave eu não lembro qual que é, o Exploit também não lembro qual que é o nome em português, mas enfim, acho que todo mundo sabe.
O Exploit originalmente era Explorar e aí mudou nessa segunda versão para esqueci.
É aquela que dá marcador quando ataca, o Cleave a carta é pior, você paga um custo menor ou você paga a versão completa da carta. O Exploit é quando a criatura entra, você sacrifica uma outra para ela gerar um efeito, né? O formato limitado acabou sendo muito orientado para bombas, né? Eu acho que na prática ele é menos bom do que Midnight Hunt, isso se provou. E o mesmo problema que a primeira Innistrad teve problema com os lobisomens, a segunda teve problemas com vampiros. Então acho que assim, eu acho que por mais que o design tenha sido interessante, o flavor da coleção foi totalmente cagado, né? Porque uma era pra falar de lobisomens foi mal, outra pra falar de vampiros também foi mal, né? Então acho que isso é uma coisa a se repensar, o que faz que provavelmente a gente não deve voltar em Innistrad tão cedo, né?
Acho que é um pouquinho da diferença do design bottom-up e top-down. Eles se basearam muito em pensar primeiro em criar essa atmosfera de horror, de terror, tudo preto e branco, né, no estilo da arte, nas comunicações que eles fizeram, mas esqueceram talvez do principal, né, que é o flavor dentro das cartas, dentro das tribos dessa coleção. Uhum. Infelizmente, porque Innistrad tem muito potencial, é sempre muito bem-vinda, né, e eles conseguiram, acho que pela segunda vez seguida, fazer algo aquém das nossas expectativas.
Talvez seja foi melhor do que ter Eldrazes, né? Mas mesmo assim ainda ficou bem longe da primeira, né?
Sim. Ainda prefiro a primeira Innistrad, com a simplicidade dela, né? Sem ser tão espalhafatosa quanto foi essa, mas muito mais efetivo em introduzir as tribos e os temas e colocar o tema de terror aí dentro das cartas, das mecânicas, das lendas. Foi de forma suficiente pra gente lembrar dela até hoje.
Sim, com certeza. Bom, Kamigawa Dynasty Ne 1, eu acho que essa coleção, provavelmente, e até pelo que o Mario diz, ele comenta, o termo que ele usou aqui foi Worm Run, né? Foi um acerto colossal, eu acho que Kamigawa.
Maior acerto do ano, hein?
Provavelmente, né? Aqui ele cita que os jogadores gostaram muito da dualidade, né? Da tradição versus a modernidade, né? Isso foi traduzido em artes, né? Em mecânicas, eu acho que isso foi muito bem alinhado, né? Eu acho que essa ideia de, tipo, Kamigawa anterior foi um fracasso colossal, a gente tem que consertar agora. Eu acho que eles conseguiram fazer bem, né? Eu acho que eles essa parte da homenagem à cultura japonesa, eu acho que isso foi muito bem coordenado e realmente ficou muito bem claro, né? E assim, não tiveram controvérsias aí em relação a isso, né? As referências a Kamigawa antigo, acho que foram leves, mas foram bem utilizadas. Tinha um formato limitado sensacional. Eu acho que dos últimos anos foi um dos melhores. As mecânicas são boas, né? Retorno de Saga, o Reconfigure é bom, né? Teve algumas coisas que talvez não funcionaram tão bem, mas no final acho que o Retorno do Ninjutsu, né? Também a galera gostou. O Channel.
Nossa, o pessoal pirou, né?
Sim, o Retorno do Ninjutsu foi muito bom. O Channel também é uma mecânica boa, né? A gente pode ver o ciclo de terrenos aí, tô jogando pioneiro. Nossa, bastante. Inclusive chama, aparecendo chama. Até no Modern, né? Boseiju aí é uma carta que vai aparecer durante um bom tempo, né? A Azul também joga bem.
Boseiju é um dos poucos terrenos que é monocolor, mas eu penso muito em colocar no cubo, cara. Tem Sim. pouquíssimo espaço para terrenos não duais ou trilands no cubo, e esse aí me faz pensar, considerar seriamente.
É, os cinco são bons, obviamente, acho que o Boseiju é o melhor deles, né, disparado, mas eu acho que a ideia foi muito bem implantada, né.
Pô, foi um bom ano de terrenos, hein, esse ciclo, os trilands também, né, os Sim. triomas que não são triomas.
Sim. Né? A questão no Cyberpunk, né, que foi aplicada também, foi um outro acerto citado pelo Maro. As lições são engraçadas que todas elas são tão leves que não dá nem para dizer que foi um erro em si. Né? Ele comenta que os jogadores acharam ruim ser apenas uma coleção em Kamigawa. Não dá para dizer que isso foi um erro.
É, quase um elogio.
Reclama que alguns elementos não voltaram, tipo a presença de espíritos e tal, que existia, né, os Kami e tal, não foi tão abordado. Mas acho que isso também não foi um problema, né, porque você abordou outras coisas, né. Ele comenta que isso também é um pouco design, mas é tão leve, que é a questão de criaturas de encantamentos e artefatos, né, você tem frames diferentes ali e tal. Isso talvez possa ter ficado um pouco confuso. Eu não achei tanto, porque no meu ponto de vista eu achei bem claro a diferença, mas foi algo citado por ele. O excesso de complexidade, mas aí eu acho que não é específico de Kamigawa, é do momento atual do Magic. Né? Eu acho que realmente teve complexidade de Kamigawa, mas eu não acho que ficou diferente das outras coleções. Acho que tá no mesmo nível ali.
Pra quem joga Arena, tá mais complicado ainda.
E uma pincelada falando sobre as mecânicas específicas do Samurai, eu acho que não ofende ninguém, não foi algo que necessariamente estragou a coleção por causa disso, né?
Sim, eu acho que Bushido tinha muito mais a ver com Samurai do que essa habilidade, não. Porque não recebeu um nome, mas é praticamente um exaltado, né?
Isso.
Essa habilidade, Bushido tem muito mais a ver, mas acho que mecanicamente eles acharam que funcionaria melhor assim, né?
Bom, Rua de Nova Capena, claro que o maior destaque foi você ter um retorno de um set com três cores, né, baseado em três cores. Isso foi muito bem feito, eu acho, né,
tem que você falar o retorno dos triomas.
Acaba que os triomas em si, né, são o grande destaque, na verdade, não são triomas, né, mas enfim. A parte da família, né, interessante, é algo diferente ali, né, que trouxe, né, as habilidades relativas às famílias também combinou bastante, né, todo, acho que o design individual que eles aplicaram ali, né, dentro, tanto da parte de flavor, tanto da parte de arte, como combinar isso dentro das mecânicas do Magic, acho que acabou ficando bacana. E o próprio plano, né, de Nova Capena ser diferente por ser de cidade, né, ter essa questão da máfia, por mais que seja deslocado, né, da fantasia medieval, eu acho, né, com veículos ali e tal, eu acho que ficou interessante. Eu acho que talvez ter demais isso seja um problema, talvez ter sido uma coleção logo após Kamigawa também foi um problema, sabe, acho que poderia ter sido um pouco mais espaçado, mas eu acho que não chega a ofender isso aí. E de pontos negativos aqui, ele cita que talvez faltou explorar um pouco mais sobre o plano, o fato dos triomas não chamarem triomas, né? Ninguém vai chamar por outro nome, né? Eu acho que vai continuar chamando trioma Esper, né? Ninguém vai chamar de outra coisa, vai ser trioma Grix sempre, né?
Isso aí, no meu cubo é obrigatório chamar de trioma.
Ninguém vai, né? Então, não vou ter
que isso. Eu imprimo as cartas, né? Em vez de comprar. Eu acho que eu vou até trocar o nome na hora de imprimir. Vou editar e colocar trioma Grix.
Agora você vai ter Infinity, né? Então você tem os adesivos, né? Só descolar e colar uma palavra trioma por cima lá.
Eu ouvi falar disso. Que bizarro.
Ele comenta sobre algumas questões criativas e relacionadas ao plano ali, sabe? Ele comenta sobre a questão dos anjos, que talvez não foi... Mas isso eu acho que é mais... É muito subjetivo isso, né? Tipo, não ser explorado. E se a ideia era não ser explorado, sabe? Então, acho que não dá necessariamente para questionar esse tipo de coisa. E o draft, que eu acho que é um ponto que realmente pecou, é que na maioria das vezes era melhor fazer um deck de duas cores do que um de três, né? E isso é um problema que eu ouço, né? Ouvi do Migo Cheiras, ouvi do Juliano, o Caes falou coisas similares, sabe? Às vezes era melhor fazer um deck de duas cores efetivo, né? Fechado naquelas duas cores, talvez um splash ali para uma bomba mítica que você tirou, uma bomba rara, do que necessariamente você forçar ali as três cores do draft.
Essa foi a grande falácia dessa coleção, né? É uma coleção de três cores, mas família de três cores, mas no draft é uma coleção de duas cores.
Sim. Pra encerrar aqui, o Commander Legends, a batalha pelo Portão de Baldur, a parte do flavor, né, de D&D é sensacional, né, a parte de nomes, de personagens, eu acho que esse cruzamento aí das propriedades intelectuais foi muito interessante. O draft foi muito bacana, né, porque o draft do primeiro Commander Legends foi horrorível, né, pra dizer pouco, né, até inventei essa palavra, na verdade eu falo essa palavra desde que eu sou criança, mas enfim, é muito ruim o draft. E foi muito bem consertado para esse retorno, né, do Commander Legends.
Tem o Elminster.
Tem o Elminster. Inclusive, meu Commander está montado, né? Que vocês fiquem sabendo.
Boa.
Está montado meu Commander do Elminster. Aqui ele fala, né, sobre a questão do feedback dos jogadores de Commanders, né, que eles ouviram bastante, né, da primeira vinda para essa, então foi um ponto bacana. E sobre as mecânicas, eu acho que as mecânicas fazem muito sentido para o Commander, né, principalmente para o Commander mesão, então acho que nesse ponto não tem muito o que falar. De lição aqui, o que foi preciso, o Mauro foi preciso em dizer, não deveria chamar Commander Legends. Essa edição não deveria ser chamada Commander Legends. Inclusive, ele fala na de baixo. Ela tinha que se chamar D&D Aventuras em Forgotten Realms 2. E não Commander Legends, sabe?
Então,
eu acho que esse é o ponto, sabe? Porque ficou todo mundo esperando coisas para Commander e não apareceu nessa coleção. Acho que por isso... Talvez isso afetou também a visão de Double Masters, porque a galera esperava reprint Commander em formatos eternos e acabou basicamente sendo o que Commander Legends deveria ser, né? Que era um monte de reprint para Commander, né? Por mais que alguns tenham sido frustrados, mas era essa a ideia, né? Então...
Próxima coleção com essa pegada provavelmente vai ser a do Senhor dos Anéis, né? No ano que vem.
Sim, a Amazon, né? Você sabe que a Amazon tá dando mais spoiler do que tudo, né?
Aliás, né? Obrigatório, mês de agosto, assistir Sandman na Netflix e mês de setembro assistir Os Anéis do Poder, né? Justo. Na Amazon. Isso é obrigatório.
A Amazon, ela já deu um spoiler de Dominaria Unida. Não sei se você já viu, né? Talvez você tenha visto.
Eu tava lendo sobre isso. Ela anunciou o produto sem nem mesmo a Wizards ter anunciado.
Isso. E aí, né? É um livro de artes, né? E ela faz resumos, de pequenos resumos, né, de algumas partes do livro, e ela dá dois spoilers massivos, assim, completamente... Você fica embasbacado ao ler aquilo.
Mas vai ser Dominaria remasterizada, é isso, né?
Não, então, é isso de Dominaria Unida, né? Falando de Dominaria Unida. E aí, agora, essa semana... Eles lançaram um spoiler de um produto que vai chamar Dominaria Remastered, né? Que não tem nem imagem, não tem nada, né? Então são dois.
2023, né?
2023. Então são dois mega spoilers aí que a Amazon nos presenteou, né?
Espero que não seja um pacote que tem cartas de Dominaria Unida e Guerra dos Irmãos só, né?
Tem a primeira Dominaria também, né?
Não, mas eu espero que não seja tipo uma iniciativa de double feature de Dominaria. Desnecessário.
Não sei como é que vai ser. Deve ter algumas pinceladas. Bom, se for uma edição Master, né? E não uma coleção, o que eu imagino que seja, né? Pelo nome, né? Remastered.
Remasterizado é como Time Spy ou como Tempest remasterizado. Deve ser a mesma coisa, né? No máximo trazer carta com frame antigo, carta nova com frame antigo, umas coisinhas, umas pirulas assim.
Você tem espaço pra fazer, pra lançar o Teferão, né? Você tem espaço pra fazer alguns reprints aí que vão estar bem associados a Dominar. Né?
né?
Sim. Muito bem. É, lições do Mario, então. É, ele foi um pouco mais honesto do que a gente esperava, né? Mas sim, eu sim. Agora já não... Sei lá, esse pessoal tá muito corporate agora, sabe? Tão nadando em dinheiro, tão vendendo Secret Lab que nem doido.
É, eu daqui assim...
Daqui a pouco tem a série da Netflix do Magic, vai virar mainstream mesmo, aí eu não sei se vai dar pra acreditar muito. Eles vão ter que moldar, vai ter que passar por 15 assessores antes de qualquer coisa que eles falam virar público, sabe? Aí não vai ser mais tão pessoal, assim.
É, o Mario talvez ainda seja muito mais coração do que corporação, né? Mas ele tá sujeito, né? Então acho que... Talvez... Eu acho até que ele não tenha tanto espaço mais na Wizards como ele já teve no passado. Então,
o Blake é o contrário, é um total corporação, né? Zero sim, coração. Não,
ele é total, cara. Ele vestiu a camisa Hasbro mesmo.
Né, não é uma pessoa, é uma casca ali, né? Uhum. É uma casca pra falar no lugar da empresa.
Mas apesar disso, ele ainda é um bom porta-voz, eu acho.
Ah, ele tem jogo de cintura.
Sim, sim, ele é um bom comunicador. Acho que dentro do que é passado pra ele fazer, eu acho que ele faz bem.
Ele é cara de pau, é isso que você tá falando.
É, basicamente.
Mas tem que ser.
Se é pra ter sucesso, eu acho que tem que ser desse jeito. Né?
Nós é que não podemos ser inocentes e acreditar em tudo que ele fala.
Ah, sim, com certeza.
Ou cair no hype de tudo que eles falam naquelas lives. Aí não dá. Sim. Cara, é o seguinte, Magic vai fazer 30 anos, né?
Uhum.
Tem um evento aí. Magic vai fazer 30 anos em 23, certo? Foi em dezembro? Foi em dezembro de...
Não, agosto.
Foi em dezembro de 93 que o Magic foi lançado.
É, oficialmente oficialmente em agosto.
É em agosto? Não é. A Gen Con não foi em dezembro?
Não, a data do Magic é agosto. É
agosto? É. Ah, então tá, então estamos no mês de aniversário.
Sim, começa... né, começa agora a comemoração dos 30 anos, é o ano, né? O ano 30, né?
Bem, e o que vai rolar, cara?
Semana passada, né? No último programa, eu comentei que tem um evento grande que vai acontecer em Las Vegas, né? Em outubro, agora dia 28 ou dia 30. Vai chamar Magic 30, né? Magic 30. E... não se havia passado detalhes, né, sobre os eventos. Assim, é uma lista muito grande. Eu acho que se você tiver interesse tanto de ir quanto de saber o que, que vai ter, lá no Magic GG tem os detalhes, né, desses eventos. Né, eu fiz alguns pontos aqui que eu acho que talvez valha a pena por conhecimento mesmo. Primeiro que eu acho importante falar dos preços. Então, se você tem a mínima vontade de... É bom você saber que existem preços que variam de 40 dólares, de 30 dólares, né, que é o pacotinho mais básico, até 700 dólares. Apesar de que o de 700 dólares já foi vendido tudo, inclusive os pacotes mais caros já foram vendidos. São de 350 e de 700 dólares.
Eu acho que em menos de 30 minutos eles já foram vendidos.
Sim, foi muito rápido.
É absurdo. 350 dólares para participar de um evento. Tudo bem, você ganha umas cartinhas promos, tal, mas é muito caro. Isso mostra que, assim, se a Wizards quiser mesmo criar coisas ainda mais exclusivas, passes, né, ainda mais caro, ela pode, né? Isso é oferta e demanda, isso é clássico. Sim, assim. Ela poderia cobrar talvez o dobro por alguma coisa mais especial do que isso, sei lá, a sessão de autógrafo com o Richard Garfield, com o Mario, sabe, alguma coisa assim, e que ela conseguiria fácil.
Sim, eu acho bem, bem possível. Eu não sei como é que vai funcionar essa questão, se a pessoa vai poder revender isso depois, né? Ainda faltam 2 meses ainda pro evento, mas com certeza é, né? Entra naquela ideia, se os produtos estão sendo vendidos, você acha que um evento desse não vai ser vendido rápido, né? Então, não tem.
E essas promos aqui, Sol Ring, Sinete Arcana e Richard Garfield PhD.
Dentro das divisões aqui, né, dos pacotes, você tem promos, né, os eventos também dão promos exclusivos, então tem o Sol Ring, que é o padrão aí da Command Fest, você tem um Sinete Arcano também, esse é uma arte nova, e a carta clássica aí do Richard Garfield, né, tem algumas diferenças aqui da padrão antiga, mas a arte em si ainda é a mesma, né, tem o logo dos 30 anos aqui e tal, acho que no geral é bem parecida, né, com certeza vai valer bastante, né.
É normal, já vale muito.
Então, assim, esses pacotes aí, assim, incluem playmats, deckbox, É, tem um Secret Lair que vai ser lançado lá, que inclusive esse pacote de $700 inclui o Secret Lair inteiro, né? Você já ganha um Secret Lair junto, né? Então, assim, tem bastante coisa aí que você pode ganhar nesse pacote.
Você já falou dos torneios que vão rolar?
Sobre os torneios, você tem eventos, vão ter eventos de Commander, você tem os throwbacks, né, que é pegar aqueles drafts de coleções mais antigas, ciclos de Innistrad, tem um selado, tipo assim, tem um selado de 30 boosters, você vai pegar 30 boosters de edições diferentes e vai fazer um selado dessa edição, sabe? Então, assim, tem várias coisas bacanas menores acontecendo, eventos de formatos construídos vão acontecer também, sabe? Mas o são dois eventos grandes que vão acontecer lá. O primeiro é o Campeonato Mundial, o 28, né, que vai acontecer lá dentro também. E o Magic 30 Championship, que você vai jogar Modern nesse evento. Na verdade, sim, você tem quatro qualifiers para jogar no Modern, e o evento principal também é no formato Modern. E, porém, o top 8 desse evento vai jogar um Worcester Draft de Beta.
Uau!
O Worcester é aquele que é aberto, né? Você abre o booster todo, né? Então isso... para jogar o evento além da premiação. Por exemplo, o top 8 do Championship, o primeiro ganha um booster de Beta, o do segundo ao quarto ganha um de Arabian Nights, e do quinto ao oitavo ganha um Legends em inglês e um Antiquities também em inglês, sabe? Então, assim, no Championship, né? Do nono ao 32º ganha dois boosters de Legends, sabe? Então, assim, tem várias coisinhas nesse sentido aqui.
Nossa, quanto valor!
É muito valor. Então, tipo assim, a galera, por isso que vendeu rápido esses, né, esses ingressos, né, porque a galera tá interessada nisso aí, né, então é bem bacana de pra quem tem oportunidade, né, quem mora por lá, quem tem possibilidade de ir, eu acho que seria sensacional participar de um evento desse tamanho, né. Então, uma coisa interessante que eles talvez até sabendo que eles que o evento em si é caro, né, tem um programa que chama New Perspective, que eles vão dar 10 pacotes desse mais top, escolher 10 pessoas, não informaram exatamente qual o critério de escolha, mas são pessoas de minorias, né? Então ele dá questões étnicas, né? Racial, de qualquer pessoa que possa ter passado com um problema. Então você faria a inscrição, manda sua história, exatamente, tem as regras ali, e pode concorrer ao esse pacote maior e ainda $2,000 de auxílio para poder, né, se locomover e tal, né?
Pode pegar os $2,000 e não ir?
Aí não sei. Pode vender, talvez, né? Quem sabe. Nesse evento tem os painéis clássicos, né? Você vai ter o pessoal da própria Wizards, né? Isso é uma coisa que eu descobri. Eu não sabia que a equipe de R&D, né, que é o Research and Design, ela chama de Studio X. Eu não sabia que eles tinham dado o nome de Studio X para eles mesmos. Então vai ter esse pessoal. O Richard Gelford não vai estar lá pessoalmente, ele vai fazer de forma virtual. Eu achei meio ofensivo isso, mas enfim.
acho que valeria a pena. Foi ele que não quis.
Não sei. Quem sabe isso vai aparecer em algum momento, né? Detalhes de Infinity, né? Vão ter artistas lá, como o Mark Pooley, o Mark Tedding também vai estar lá, né? Além de cosplay, obviamente, né? E os painéis do Comitê de Commander, de Lord, do Maru e The Brothers War, né? Que vai estar chegando ali, né? Tá nos dias de sair também. Vai ser um evento bem bacana. Eu acho que, assim, quem tiver oportunidade, quem for nosso ouvinte e puder mandar fotos, qualquer coisa do gênero, eu achei bem, bem interessante.
Fotos do evento, tá, do gente?
Do evento.
Precisa mandar foto sua, tá?
Não, pode mandar também, né? Tem um padrinho nosso que chama Eduardo, ele gosta bastante de qualquer coisa que mandar pra ele.
E ele gosta mesmo, pode mandar.
Não tô sendo hipócrita, não, é verdade mesmo. Beijo pra você, Edu.
Demais. Cara, eu acho que poderia estar um pouco mais hypado. Imagino que eles estejam bem cuidadosos por conta da pandemia, mas poderia estar talvez um pouco mais hypado. Eu lembro que nos 25 anos foi um evento de escala mundial, né? Foi muito bem espalhado no restante do mundo. Aqui não tá tão...
Você comeu até bolo dos 25 anos, não foi?
Foi um tipo... Foi um cupcake, né? Um cupcakezinho, foi bom. Mas agora acho que não tá tão hypado quanto poderia estar, e tá bem mais concentrado, né? Sim, essa promoção que eles fazem aí pra levar minorias, acho que é apenas pra não ficar muito mal com as pessoas de outras regiões também, né? Pra que o evento ganhe um pouco mais de destaque, né? Em todos os tipos de comunidade, mas não sei, daria muito trabalho para fazer algo de nível mundial. Não temos mais GPs também para abrigar esse tipo de iniciativa, né? Mas acho que faz falta, né? Afinal, o Magic só é o que é hoje porque o mundo inteiro, né? Os jogadores do mundo inteiro colaboraram para ele crescer dessa forma. Tudo bem, eu espero que seja um evento interessante, que tenha transmissão, né? Já falaram isso?
Vai ter. Eu não sei como é que vai funcionar, mas assim, o Mundial vai ser transmitido, né? Então talvez o Championship talvez também seja, né? Então acho que seria interessante ver. Com certeza o Top 8 vai ser, né? O draft de beta com certeza vai ser transmitido, né? Vamos ver quem mais a gente consegue ver.
Ah, isso aí vai ser interessante de ver. Com certeza. Muito bem. Então tá, vai ser só daqui a 2 meses, certo?
Isso, é do dia 28 ao dia 30 de novembro.
Ok, tudo bem. Sonho, hein? Sonho esses booster de beta.
Nossa, sensacional, hein?
É booster de Arabian Nights, é só sonho.
É capinha de beta?
Capinha de beta, será? Será que ela vem pro Brasil? Bom, vamos lá. Alguém escreveu lá na Cards Helm, deixa eu ver quem foi, um artigo sobre as top 5 mecânicas mais complexas de Magic. Foi o André Barcelos. Ele, sem olhar o artigo, hein? Quais são as 5, você sabe?
Com certeza tem Bending.
Acertou. Formar bando, né?
Phasing com certeza tem também.
Tá lendo o artigo, filha da mãe?
Eu tô com o artigo aberto, mas eu não tô olhando.
Tá, você acertou duas. Duas de duas.
Proteção?
Sim, 3 de 3.
Agora eu fiquei interessado.
Cara, tem uma bem recente, mas que eu concordo, tá? Que é mutação.
Ok.
No papel, mutação é um horror, né? E a outra é Antigona também, já não existe mais. É phased out. É regenerar, cara.
Regenerar, ok.
Regeneração não é fácil também, na opinião dele. Então, interessante. Você domina essas 5, parabéns. Você é um bom jogador de Magic, é um bom juiz.
Nossa, formar bando é dificílimo, cara.
É tenso.
Tem tantas considerações pra serem feitas.
Tanto é que foi embora rápido. O Wizards não trouxe de volta. Artigos do Frank Karsten retornando, o matemático, né? Matemático.
Cara, eu não consegui terminar de ler esse artigo aqui ainda, tá? Ele tá bem extenso, tá? Ele tá... Pra quem não lembra, né? O Frank Karsten, esse matemático, ele parou, né? Na verdade, tesouraram ele, né? Porque ele fazia aqueles artigos relacionados ao metagame, com vários números, né? Que ele meio que dissecava, né, o metagame em números. Mas ele é um mestre do Magic, né? Então ele é um cara sensacional dentro do Magic. E ele voltou, né? Vai escrever artigos semanais, tá? Primeiramente ele vai abordar os formatos aí do Pro Tour, né? Principalmente o Modern e o Pioneer, né? Na verdade ele vai... deixa eu ver, é isso mesmo? Metagame... ele vai... Tem um outro cara que também vai escrever, que é o Corbin Hasler, ou Hosler. Então toda... Thursday é quinta-feira, né?
Isso.
Toda quinta-feira ele vai escrever artigo. Então, nesse primeiro artigo do retorno dele, ele tá falando sobre o metagame Pioneer, né? Ele faz aí um geral, ele mostra aqui os eventos que ele pegou, esses números e tal. É claro que ele vai abordar um pouquinho de números, mas não como ele já fez recentemente. Mas ele traz várias listas aqui, ele traça algumas ideias dos decks apresentados. Então, assim, é um artigo sensacional para quem está jogando o formato, né? Ou está interessado, gosta de consumir conteúdo sobre o Pioneer. Eu acho que é bem importante você ler um pouquinho sobre essa aula aqui do Karsten.
Muito bem. Tem um artigo sobre o design de Ravnica também, que veio lá da nave-mãe.
Esse aqui, cara, assim, eu passei o olho no artigo, eu li alguns pedaços, né? Eu achei bem interessante, mas assim, ele é totalmente maçante. Porque, tipo assim, ele é basicamente o manuscrito do Maro. Que ele chama de handoff, né?
Acho que tem um estagiário que fica coletando todas essas informações durante o ciclo de desenvolvimento para postar, sabe, tipo, 2-3 anos depois. E aí realmente item por item, discussão por discussão.
Ele fala que
o design evolui até as cartas que a gente viu no papel impressa, do jeito que elas são.
Ele fala aqui que é o documento que ele, quando ele a coleção, né, tá dentro do set design e vai passar para a próxima equipe, né? Sim. Então, assim, tem detalhes, assim, sobre a primeira Ravnica, né? Então, aqui ele fala, por exemplo, como é que eles foram dividir dentro das três coleções, quantas guildas seriam abordadas em cada coleção, quais seriam elas, né, quais as combinações e por quê, né, de acordo com as mecânicas, considerando, né, vários detalhes. Então, assim, bem minucioso mesmo aqui. Eu acho interessante abordar isso, talvez não seja interessante ler esse tipo de material, mas é interessante você ver que eles estão abrindo um pouco mais essa questão de design. Ah, é um design antigo e tal. Mas beleza, pode te fazer entender um pouco mais do caminho, como é que as coisas funcionam. Assim, eu como uma pessoa que gosta do Magic, não só do jogo Magic, achei bem interessante. Quero em algum momento que seja com muita vontade mesmo, sabe? Muita paciência de ler um pouco mais sobre esse tipo de artigo.
Esse é sobre a Ravnica original?
A Ravnica original.
Ah, tá. Então, na época era só design e development, né? Então, ele saía do design e ia pro pessoal que ia costurar as cartas, pra fazer todos os números baterem. É, curioso que Ravnica, assim, foi um bom power level, mas não foi um design tão acertado, do ponto de vista pra mim, pelo menos, do ponto de vista do limitado. Tem sets bem melhores. Mas é interessante, porque é um baita desafio, né? Se fazer 10 guildas em 3 coleções, sendo uma coleção grande e 2 pequenas, e fazer tudo conversar, né? Porque o draft tem que rodar com uma, com a primeira e a segunda, e com a primeira, a segunda e a terceira ainda.
Sim.
É um baita de um desafio.
Sim, eu achei interessante. É um tipo de artigo que eu já tinha passado totalmente despercebido por mim. Inclusive, tem alguns links aqui que ele fala de coleções recentes, inclusive, Tron de Eldraine, Corea, Zendikar Rising, Strixhaven, Kamigawa, Dynastia Neon. Então, acho que é interessante entender um pouco mais sobre isso aí.
Tá bom. Já temos os brasileiros que vão fazer preview de Dominaria também. Ó, brasileiro soltando spoiler de Dominaria Unida, que bom. E vários, hein?
Sim, a Liga Magic, a Carol Anê, o André do Motivo, o Elbor fazendo Nerdice, o pessoal do Commander Competitivo, né, do CDH. E, para surpresa de todos, o Lucas Fresno, para quem não sabe, aquela banda Fresno, tem uma pessoa que chama Lucas. Mas por que ele está recebendo um spoiler?
Ele joga Magic?
Então, essa semana ele lançou no Twitter, por favor, alguém me ensina a jogar Magic, e ele recebeu um spoiler. Pode ser que ele já havia recebido esse spoiler, e por isso que ele motivou ele a fazer essa pergunta, mas eu acho que não, mas enfim, não somos aqui para avaliar os critérios, né, da Wizards em relação à distribuição disso. Tanto que tem duas surpresas que eu achei assim, fiquei impactado com...
A minha surpresa maior é que a banda Fresno ainda existe, cara. Eu pensei que isso aí já tinha terminado uns 15 anos atrás. Não é da época dos emos?
Assim, se existe ou não, eu também não tenho a mínima ideia. Eu sei que o cara tá aí ainda, não sei.
Nossa.
Se a banda... Mas, enfim...
Não, todo sucesso. Tomara que esteja indo bem, né?
Mas sim, sim.
Eu nunca mais nada vou de falar. Nunca mais vou falar.
Saiu um pouco da mídia, né?
Sim.
A surpresa que eu ia comentar é que duas empresas bem conceituadas no mundo corporativo, Yahoo e a Shopee, vão ganhar preview de Dominaria Unida.
Por que diabos?
A pergunta que eu ouvi falar assim: nossa, a Shopee vai ganhar preview, mas é o que mais vende carta falsa, né? Estranho, né? Que mais tem carta falsa, não, perdão, proxies, né?
Yahoo, hein? O que faz Fantasy a rua ainda.
E é a divisão de esportes de esportes, né, do Yahoo.
Nem sabia que existia isso.
É, do Shopee eu achei engraçado porque a Wizards tem uma página oficial dentro do site do Shopee, né, uma loja oficial, né, igual as outras empresas têm.
Ah, é?
Né? Sim.
Ah, tá.
Tanto que o link que tá no artigo é dessa página.
A Yahoo, sempre que eu vejo, me lembro do Dia dos Pais, sabia? Aliás, feliz Dia dos Pais para os pais e para você, né? É o seu segundo Dia dos Pais?
Sim. Com o Gael aqui do lado de fora, é o segundo.
Não é fácil, o mundo tá difícil, não é fácil colocar filho no mundo, não. Quer dizer, é fácil colocar, né? Não é fácil cuidar.
Não é fácil fazer como deveria fazer, né?
E tem que ter muita coragem para encarar esse baita desafio. Então, parabéns aí para todos os pais. Mas eu falei que me lembra de Dia dos Pais, porque tem um filme antigo com o Dennis Quaid chamado Alta Frequência é o nome.
Uhum.
Que é o Dennis Quaid, ele e o filho pequeno ficam brincando de conversar no rádio, né? Tentando alcançar. Outras pessoas, conversar com outras pessoas. E é uma única coisa que eles fazem juntos. E o Dennis Quaid morre, e aí o filho dele cresce, e quando ele atinge uma certa idade, ele não tem nada para fazer, então ele volta pro rádio e começa a sintonizar uma frequência e fala com o pai dele no passado.
Uhum.
Né? E aí ele sente muita falta do pai dele, é a única forma que ele tem de se conectar. E é um filme até emocionante, né? Porque
muito bom, por sinal.
Ele não vê, ele só fala com o pai. E eu lembro de Yahoo porque o melhor amigo dele entra na casa enquanto ele tá falando com o pai dele, né? E aí ele começa a conversar com o melhor amigo dele pequeno, lá no passado, né? E achando que ele vai alterar a vida do moleque, né, fazendo ele ganhar muito dinheiro, ele fala, ó, eu vou te falar uma palavra mágica, hein? Quando você pensar em dinheiro, em investimento, pensa na seguinte palavra, Yahoo. Que, né, esse filme é de uma época que não tinha Google ainda. A ferramenta de pesquisa que dominava era Yahoo. Yahoo estava ganhando muito dinheiro. Eu acho que isso é do começo dos anos 2000. E isso data o filme, né? Porque se você fosse fazer esse filme hoje, você falaria Amazon ou Yahoo.
Sim.
Ou Yahoo ou Google, ou algo assim. Então é bem curioso, mas é bonito, vale a pena ver. O que mais, cara? A gente começou falando de banimento nessa fase. Vamos terminar, então, também falando de banimento?
Sim.
Porque no Magic Arena, no Historic Brawl, já faz um tempo, né? O Cálice do Vácuo foi banido.
Não tem nem como, né?
Tem cartas que são fortes demais pra entrar na arena, assim. Tem que fazer um aporte gigantesco de cartas do Modern pra elas ficarem jogáveis, né? Senão elas dominam completamente. Eu nem percebi essa carta no Historic Brawl, que ela foi colocada e banida muito rápido.
Ah, se já não entrou banida, né?
Pois é. Já era. O Historic Brawl, ele tá legal pra... Apesar de eu não mudar de deck nunca, mas tá legal. Eu tô vendo que as pessoas estão ainda não sabendo controlar estado de mesa. Sim, muito, muito estranho. Elas estão pensando em... jogar o commander delas, fazer o combo delas e esquece o que o outro tá fazendo.
Uhum.
E comigo é a mesma coisa, eu jogo um deck de Fractus, aí eu casto Fractus antes da pessoa ver o que tá cascateado do primeiro Fractus, ela vai lá e anula o Fractus.
Padrão.
É indício de que você não tá jogando com alguém no mesmo nível, sabe? A pessoa tá desesperada, não pode ver o Fractus. É fogo isso no Arena, às vezes dá um pouquinho de desânimo, né? Porque o nível de jogadores não é tão bom.
Mas acho que meio que faz parte, né? Acho que é um processo, né?
É um pool muito grande, né, de jogadores. É. Mas pelo menos a gente faz as missõezinhas e acumula grana pra jogar drafts depois. Né? Muito bem, vamos pra compra?
Bora.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack do Cast.
Tá acontecendo nos preços, ele Hopeful Initiate, o que acontece mesmo?
É aquele bichinho de uma mana branca que tem training, né? Esse bichinho aqui, ele deu uma subida, assim, teve um pouco de buyout, né? Tipo, um pouco no sentido que, tipo, eu achei que ele foi um pouco forçado, sabe? Não era uma carta que tinha a impressão de que ia explodir de preço, assim, sabe? Inclusive, ela não é unanimidade. Porém, ela está jogando bastante no Boros Agro, tanto no Standard, no Pioneiro ela aparece mais no Mono White, mas ela também pode aparecer nas listas de Boros, né? Então, assim, é claro que o Standard não dá para dizer que é o motivo, né, dessa carta subir, né, no papel, mas o Pioneer pode ser um motivo, pode ser uma aposta também, né, até porque a próxima rotação aí, né, rotação no sentido de eventos, né, que o próximo Pro Tour vai ser Standard, né, então talvez a galera já pensando nisso também, não dá pra ter certeza, tá. Mas é uma cartinha, ela é boa, né, pra quem não viu ela, então ela é uma mano 1/2 e ela tem training, né? E você pode remover marcador dela e destruir artefato encantamento, né? Ela lembra um pouco aquele bicho com flash, que é 2 manas 3/1 de Innistrad. Aí se ele tiver em campo, você paga uma, sacrifica e ele destrói um artefato encantamento. É claro, são tem algumas diferenças aí, mas elas fazem tem uma habilidade similar, né?
E o buraco portátil? Por que ele tá custando $4 em média?
Os decks agros subiram bastante, né? E o buraco é uma forma bem fácil de lidar com esse tipo de permanente, né, cara?
Eu sempre achei essa carta boa também, viu?
Sim, é uma carta incomum, é um artefato que, tipo assim, nem todo mundo tem como lidar isso no G1, né? Então eu acho que é uma carta forte o suficiente pra poder arrumar seu espacinho, né? Então,
o mato antigo também, né? Te dá Metalcraft, triga o trigger de artefato entrando em jogo também, você pode, sim, sacrificar depois se precisar. Interessante.
Por exemplo, ele tem aparecido em listas de UW Control do Pioneer, né? Por ser uma mágica fácil de ser castada, né? Lida com uma ameaça cedo, né? Que é um problema pro UW, né? As remoções disponíveis no Pioneer para esse arquétipo são os globais são bons, né? Mas essas remoções pontuais não são das melhores, né? Então o buraco portátil, eu acho que ele se encaixa bem aí no deck nesses turnos iniciais, né? Para você conseguir lidar com ameaças, né? Então o iniciado já subiu 30%, tá próximo aí dos $7, e o buraco portátil também aumentou 30% e tá próximo dos $4.
Duas cartas que subiram 27%, é considerável, né? É o Criatividade Indomável, aquela vermelha, né, de 3 manos mais X, e o Bastião do Carne. A Criatividade Indomável, ela é staple de Pioneiro? É isso?
Sim, ela joga Pioneer, ela aparece no Modern também, né? Tem um deck Modern que usa ela, inclusive, acho que mais do que Pioneiro, acho que você tem muito mais possibilidades, né? Então, por exemplo, uma carta que tá usando muito em conjunto com ela, aquele Arconte de Mega 2, ou Arconte da Crueldade.
Sim, nossa, aquela carta é muito forte.
Então assim, a Criatividade Indômita, eu acho que até que demorou pra ela ter Spike, porque era uma carta mítica acho que ela é de Revolta do Éter, se não me engano.
Eu acho que é.
E, assim, não é uma carta que, né, você tem aí milhares de cópias facilmente, mas é uma carta que possibilita esse tipo de combos, né, de sinergias, né, então tava esperando aí encontrar uma casa, tanto se você olhar no Goldfish, ele você tem versões 4 colors, 5 colors, Grixis, né, então assim, tem várias opções aí para fazer ela funcionar bem aí no deck, né.
Ótimo.
Ó, por exemplo, na Liga, você não encontra cópias por menos de $100 aqui, já tá $18. $18 dá mais ou menos R$90 na conversão direta. Mas assim, tipo, tem 3 lojas vendendo, sabe? Hoje é segunda, ontem ou sábado à noite, se não me engano, tinha 0 cópias na Liga. Tinha acabado todas, né?
O deck roda um set inteiro?
Eu acho que ele roda sim. Deixa eu até confirmar aqui, mas eu acho que são as 4.
Alta demanda, então.
Eu jogo com as 4. Basicamente de criatura é ela e o Arconte. De core do deck é ela e o Arconte, né? O resto você tem. Remoção, anulação, né? Coisas que possibilitem você sacrificar, né? Porque você sacrifica artefatos e criaturas pra poder buscar, né? Então, você tem algumas formas de fazer token de de pista, por exemplo, né? Pra você criar artefatos e tal, né?
Sim, sim, sim. É o esqueminha do deck. Cara, e esse Bastião do Carne aqui? Ele é lá de Guerra da Centelha, é um artefato. O pessoal deve estar se mordendo pra saber o que faz, né? É um artefato raro, só raro, né? Não é mítico.
O
ele
terreno.
Ele vira incolor. É, desculpa, terreno. É, e ele paga 4, vira e prolifera. Essa carta tá, cresceu tanto. Ela tá,
cara,
okay, $5.
É, eu vejo que, assim, é uma aposta, eu acho, sabe? Não é algo certo que, se não me engano, aqui no Brasil isso aqui não aumentou ainda, tá? É, eu acho que muito relacionado ao Mono Green, que tem feito muito sucesso no Pioneer, né? É, e o Mono Green, ele tem vários PWs, né?
Pô, mas será ele? Porque eu tô vendo aqui no Goldfish, os decks que mais aparecem, que eu só tô vendo Commander. Tem um de Penny Dreadful, tá? Mas isso aí é Magic Online. O resto é Commander só. Commander
então,
de Atraxa, tem o Mono Green que é Commander também.
É,
tem
eu,
Commander de 5 cores.
Eu acho que, assim, no geral, pode ter sido alguém aí que dessa galera que faz...
Buyout.
Não, que faz esses deck tech de Commander e tal. Pode ser essa galera que fez, saiu alguma coisa muito boa e o pessoal resolveu testar. Também pode ser isso, né? Pode ter saído alguma coisa desse tipo. Mas, se eu fosse pensar em algum formato competitivo, eu diria que pode ser. Não quer dizer que é. Tanto que eu acho que essa carta nem aparece muito nessas listas, né? Então, assim, pode simplesmente ter sido um buyout especulativo ou pode realmente aí ter saído alguma lista aí de Commander que ela aparece... pode ser muito boa. O Commander da Atraxa, com certeza, é o principal deles, né? Mas... é uma cartinha rara aí de Guerra da Centelha, que não teve reprint, na verdade teve agora no Commander de Nova Capena, mas a oferta é muito pequena, né, pra poder dizer alguma coisa.
Sim, sim.
Na Liga Magic tem bastante aí, unidades aí por entre 7 e 15 reais ali você encontra tranquilamente. Mas é bom ficar esperto pra quem gosta aí de trabalhar com esses preços.
É, falando em Liga Magic, eu tava dando uma olhada aqui nos preços de kit de pré-release de Dominaria Unida, já tem várias lojas aqui,
sim,
listadas, mínimo de 140, média de 170 e vai até R$250. Né? O kit, ele vem, o kit basicão mesmo, ele tem 6 boosters, pelo jeito não tem booster de guild ou algo assim, né? São 6 boosters iguais. Tem um card promo, uma caixinha, que é a caixinha que vem tudo, e o dado, né? Então é isso. Cara, R$170 parece um bom preço, contando que o que vem é básico, né? E principalmente se vier também booster promocional, perdão, booster de premiação. Se for para jogar numa loja e garantir booster de premiação, garantir o campeonato e mais alguma coisa que a loja entrega, né? Aí acho que até os R$200 dá para encarar, né? Afinal, tem toda uma experiência social também, tem as oportunidades, tem sempre uma promo, né? Tem sempre alguma coisa que a loja dá acima daquilo que é o mínimo da compra do kit. Então, acho que até 200, vai.
Tem as promos que eu comentei, né, do Magic 30 anos. E essa... até perdi o fio da meada.
O kit?
O kit eu acho que tá até num preço interessante, porque teve esse aumento de preços, né, anunciado aí pelo Wizards, e ele não tá tão fora, assim, do que foi os kits de Nova Capena.
Não tá, não, cara. Tá, acho que é a mesma coisa, na verdade. 170 sempre foi esse preço médio aí. Umas três, sempre
então,
foi,
assim,
né? Algumas quatro ou cinco coleções. Esse tem sido preço médio.
Eu comentei sobre isso alguns meses atrás, e pra mim, entre Kamigawa e Capena, o que era esperado pra aumentar e dominar já foi aumentado aqui no Brasil, sabe? Aquela relação de os preços que as lojas recebem trabalhar por $1 estimado, eu acho que essa parte estimada já foi absorvida pelo mercado, sabe? Então, assim, é totalmente achismo, tá? É voz da minha cabeça, mas a gente teve um aumento substancial do preço do Magic ali, entre Dominaria e Capena, tanto que os boosters de Kamigawa, de Dominaria e Capena, não, de Kamigawa e Capena, porque ali os boosters de Kamigawa, quando tava entrando Capena, eles mesmos já aumentaram, as lojas aumentaram o preço ali, sabe? Então, assim, tipo, coisa de sair de 30 para 37, sabe? Um aumento ali de 15, 20%. Então, eu já acho que a gente acabou recebendo esse aumento já e ele foi só vindo, então a gente vai acabar não sentindo tanto o aumento aí para o Dominário.
Tá, espero que não mude mesmo, né? O dólar eu tô achando ele alto, ele tá 5,17 hoje. É possível, então, que a gente até tenha queda de preço, né? Se de repente, sei lá, após o final do ano, após a estabilização política aqui no país, a gente chegue a, sei lá, 4 e pouco, né? 4,50, 4, já pensou? Até, pode ser até que os preços caiam, quem sabe?
É, até hoje eu tava vendo, já teve baixa de novo dos combustíveis, né? Então, assim, o petróleo tá caindo, né? Então, assim, bom, você acompanha isso mais que eu, mas eu acho que tudo isso acaba influenciando nessa balança, né?
Sim, quem sabe, né? Quem sabe?
Vamos torcer.
Bom, cara, então é isso. Bora lá pra fase final, encerrar o programa e voltamos semana que vem.
Bora. Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Só pulamos o combate e a principal, né?
Sim.
clássico Hack dos Cast, mas já deu bastante tempo de programa também, cara. Tem muita coisa. E começando aqui pela resposta do quiz da semana, antes que eu esqueça, Eli, o que que faz a Mina Uivadora? Exatamente.
Mina Uivadora? Puta, eu não lembro o que que ela faz exatamente. Sei que você paga não sei quantas manas, vira ela e ela faz alguma coisa.
Não, é um artefatozinho de duas manas, você não precisa virar. Duas manas. E diz assim, no começo da etapa de compra de cada jogador, se a minivadora estiver desviada, aquele jogador compra uma carta a mais.
Ah, é. Eu acho que esse negócio de ela estar desvirada, né? Acho que foi isso que eu confundi.
Essa é a pegadinha, né? Muita gente esquece, mas isso está no texto da carta, sim. Se ela estiver desvirada, o jogador compra. Aí sempre teve uns esqueminhas, né, de ficar virando ela pra poder evitar que o teu oponente compre, porque ela é simétrica, né, vale pros dois, e o teu oponente é o primeiro a resgatar aí a carta que ela dá. Típica carta que também a gente jogava em deck de Burn antigamente, né, que antigamente chamava deck de queima. Você precisava de mais combustível pra essa queima, e o elevador era uma carta barata pra se colocar. Clássica carta aí. Cara, frase da semana, eu posso usar uma dessas aqui? Ou vocês já gastaram?
Só essa do Felipe aqui embaixo que já pagaram.
A gente fica acumulando frase da semana.
Algumas eu não lembro nem quando que foi, mas...
Em tempos de fim da pandemia, alguém falou, pérola de alguém, nem sei quem foi. Disse assim, essa vacina aí não é nada demais, só impede o cara de morrer.
Não ajuda em nada, eu falei isso, eu tomei a quarta dose semana passada.
Só é uma proteção de TFE.
Só tira de fase, só.
Já dá pra tomar a quarta dose?
Já, aqui em São José, aí em São Paulo já dá, já.
Vou me programar, então.
Aqui em São José, acima dos 30 anos, já liberou. Aí em São Paulo, acho que acima dos 18 já tá liberado.
Se você começou, então, se nasceu no ano do Magic, já pode.
Já pode. Se você é mais velho que o Magic, então...
Que você gostaria de ganhar de aniversário para os 30 anos do Magic ali? Gostaria da volta do GP? Gostaria de Pro Tour Pauper? Qual seria o melhor presente desses 30 anos?
Acho que assim, em termos de Magic, o GP eu acho que era o que todo mundo gostaria que tivesse, mesmo que fosse em outro molde, sabe? Menor, talvez atender localmente, né? Tipo, a gente comentou isso várias vezes, né? No Brasil, por exemplo, você tem um sul e um norte, sabe? Eu acho que é o que mais agrada, né? É o que faz o Gathering se aliar ao Magic, né? Acho que seria o grande prêmio para a comunidade ter um incentivo a você trabalhar com o GP novamente.
Eu sinto falta também.
Uhum.
Sinto falta. Como alguém que está numa cidade também que recebia GPs, né?
Sim.
Com certeza, sinto falta. Bom, quem sabe, né, ele não precisa também ter só wishful thinking. Pode ser que aconteça. Acho que começa pela alta participação, alto interesse nos eventos locais que a gente vê por aqui.
Sim, é uma volta de um circuito competitivo, né? Então vamos avaliar esse próximo ano aí, a galera participando dos campeonatos, né? Torcer para esse ciclo de Pro Tour ser um sucesso também, né? Então aí depois a gente começa a voltar a pensar em algo desse tipo, né?
Aí, cara, muito bem. Obrigado aí pela companhia. Então, quem ficou até aqui também, lembrando, hackdoscast@gmail.com é o nosso e-mail, Twitter @hackdoscast. Por que hackdoscast ali?
Porque é aqui BR. E lembrando, nossa parceria com a Liga Magic.
Boa!
Pra quem quiser e puder, né? Participar aí com a gente.
Como é que faz?
É só você utilizar o código RACTUS nas suas compras aí do mês de agosto. Nós estamos de agosto.
Qual é a premiação desse mês?
Esse mês são 40 sorteios e na parte do Magic são decks de Commander Legends. Batalha pelo Portão de Baldur.
Então, só você... E se usar o código, duplica, né? Se for comprar acima de R$100, duplica os cupons.
Exatamente. Você tem o dobro de chance aí nas compras direto no Marketplace, né?
Se comprar um Ragavan, então ganha uns 8 cupons aí.
Ah, ganha uns 200.
Mas... 8, 10 cupons. Muito bem. Obrigado,
então. É isso aí, galera. Um abraço, até semana que vem e bom ter MP de volta.
Valeu, falou.